Consultório de Família. Com Darleide Alves.
Meus amores, bem-vindos e bem-vindas para o nosso consultório Portas Abertas para você. Uma alegria imensa ter a oportunidade do nosso encontro aqui na sua Novo Tempo. Um beijo para você que está chegando agora, ligando aqui na sua Novo Tempo querida. Obrigada pelo carinho de sempre. Ontem recebi uma mensagem de uma moça que me dizia assim, ontem à noite ela dizia assim, não vejo a hora de chegar amanhã, quinta-feira, para nosso encontro ao vivo na Rádio Novo Tempo. Aqui estamos nós então. Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. E você também, Abinal.
Opa! Ai, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Darleide? Graças a Deus. Bom dia para você que está do outro lado do rádio aí, acompanhando a nossa programação também em uma das 18 emissoras Novo Tempo, né? Espalhadas pelo Brasil, pelo aplicativo e também acompanhando aí pelo computador, né? Trabalhando em home office, tá aí na frente do computador, ouvindo a nossa programação em novotempo.com/rádio. Legal, hein? Obrigado pelo carinho da audiência. O pessoal já pode mandar pergunta, né, Darleide?
Sim, agora, pode mandar. E a Érica também, tá tudo certo, Érica, por aí? Produção no esquema, plaquinha, tempo,
tudo certo. Né? Bora lá então, o WhatsApp para você mandar a sua mensagem aqui, a sua pergunta, é o 12981510081, 12981510081, pode mandar que a gente já vai trazendo a sua pergunta aqui para o consultório.
E qual é a primeira, Binal?
Primeira já está aqui, ó, na ponta. Olá, bom dia a todos. Sou casada há 15 anos. Eu e meu esposo somos muito diferentes. Mas depois que minha filha nasceu, os estresses aumentaram muito. Porque eu quero educar a nossa filha de uma forma e ele de outra. Hoje nossa filha tem 8 anos. Sempre sonhei levando minha filha para a igreja, ensinando a servir e em casa, tendo acesso sempre à Bíblia. Mas meu esposo concorda na teoria, mas não faz na prática e eu fico triste, pois o tempo está passando e não poderei voltar atrás. Só faço o que está ao meu alcance, mas acho muito pouco e isso me faz lamentar. E ela pede aqui, né? Tem outra pergunta, né? É a segunda parte dela?
Duas em uma.
Duas em uma. São duas em uma? Ah, então tá, são duas em uma, pronto. Isso, responder. Ah, certo. É que assim, Darleide, você sabe como é que é. Homem, Darleide, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô falando, né? Ou eu leio aqui, ou eu paro e leio a plaquinha da Érica. Eu não consigo.
Ai, e a Erika tá ali desesperada.
Ela tá desesperada. Vamos mostrando a plaquinha.
Vamos responder por partes, Elian. Vamos tentando. Responder por partes.
Então tá, primeiro essa daqui, né? Então primeiro essa parte, pronto, é isso. Depois vem a outra, Darleide.
Tá certo.
Agora entendemos.
Tá certo, mas veja
Obrigado, Érica.
Veja bem, ela tem uma expectativa que foi frustrada. O desejo de educar a filha como ela havia planejado. E o marido concorda na teoria e não na prática, e as coisas não funcionam a contento desta mãe. Meus amores, a gente precisa sempre considerar que é possível que as coisas não saiam como nós sonhamos, como nós desejamos, como nós queríamos. E a gente vai ter que lidar com a realidade. O que você vai fazer agora? Você vai acabar com seu casamento porque está difícil educar a sua filha do jeito que você havia sonhado? Será que você está brigando pelo seu sonho? Está brigando pelo que você acredita ser o melhor? A realização de tudo que você havia idealizado na educação da sua filha? Esbarra na diferença com o seu marido. Mas aí você precisa agora lidar com a realidade. Você vai acabar com seu casamento, nada presta. Seu marido é imprestável, seu casamento é insuportável por conta desta questão. Não há como você abrir mão de toda essa expectativa e lidar com a realidade, oferecer o melhor que você pode oferecer nas condições que você tem agora em mãos? Pense bem. Vamos para a próxima.
Tá, tô dando uma lidinha aqui nessa próxima, ela é extensa, né?
Eu peço para você já trazer a próxima, porque pode ser que uma coisa esteja ligada à outra.
Ó, então é o seguinte, ó, o outro fato é o seguinte, que... por diversas vezes, eu não confio mais no meu esposo, no que ele diz, né? Ele sabe que eu detesto mentira, mas sempre pego situações que comprovam que ele mentiu para mim. Por exemplo, há 2 anos, temos um cachorro e vivemos Temos um cachorro e vivemos em pé de guerra por causa disso. Ele não abre mão do cachorro e eu não aceito o cachorro subir na cama e no sofá e ficar por tudo, visto que o cachorro tem liberdade de ir no quintal, na rua, está sempre com as patas sujas. Devido à pandemia, eu trabalho fora, meu esposo fica em casa com nossa filha e só eu virar as costas que ele coloca o cachorro para assistir filme junto com ele na cama. Quando estou perto de chegar, ele sacode tudo, deixa a cama arrumadinha para eu não perceber nada. Minha indignação nem é propriamente o cachorro, mas o ato que ele faz, né? Algo que sabe que eu não gosto e mentir, dizendo que não fez. E assim, com outras questões também, ele acaba agindo do mesmo jeito. Simplesmente não confio e me sinto traída. Já briguei, já tentei conversar, mas não adianta, pois ele diz ok na hora, mas depois não cumpre o combinado. E agora o que eu faço?
Será que você não precisa de alguma forma reconhecer que você é um tantinho autoritária? Será que você não briga para que as coisas sejam exatamente como você quer? Gente, vocês sabem que eu não sou aqui, meu perfil não é de nenhuma maneira de passar pano para homem, passar pano para mulher, de seja macho, seja fêmea, seja qualquer um de nós. A gente só precisa colocar as coisas às claras, entender como eu entendo a sua frustração, a sua tristeza. Mas veja, você traz duas questões da sua família, do seu relacionamento, em que as coisas não funcionam do jeito que você quer. Você não admite que o seu marido goste do cachorro e que para ele não seja nada demais que o cachorro suba na cama. Eu não estou dizendo que, ai que legal o cachorro em cima da cama. Eu não sei onde o cachorro andou. Você disse que talvez o cachorro saia na rua, volta para casa. Eu não estou dizendo que você não tenha razão. Eu estou perguntando se você já se deu conta de que tudo isso pode se tornar ainda mais grave porque você exige que as coisas sejam exatamente como você quer. E para evitar conflitos, o seu marido, por uma questão particular da personalidade dele, talvez um medo que ele tenha de você, faz igual menino buchudo. Sabe o que é, Abinal, menino buchudo? Sabe o que é?
Buchudo?
Menino buchudo, sabe o que é? Moleque buchudo, sabe? Uhum, barrigão.
Sim, sim, sim.
Aquele menino com barrigão na rua, jogando bola. E aí ele mente pra mãe, porque ele sabe que se disser, mãe, deixa eu jogar bola no campinho com os meninos, ela vai dizer, não. Aí ele mente e diz, mãe, eu tô aqui com o menino. Mas ele não tá com o menino, ele não tava ali com o menino, ele tava querendo jogar bola no campo, mas ele precisa mentir, porque ele sabe que a mãe... Sabe coisa de menino?
Uhum.
Pode ser que você tenha um menino, ou quer dizer, um marido que é assim, age como menino, e que com medo da mulher, e não é só ele não, viu? Tem um monte de marido que mente para a esposa, porque a esposa é daquela assim, ó, dura na queda. Assim como tem mulheres também que fazem coisas escondidas do marido, não tem? Marido que é autoritário, controlador, que é abusivo, aí ela mente para esconder, para evitar, para não criar conflito. Aí você tá chegando do trabalho, ele tira o cachorro, arruma a casa, limpa tudo, deixa tudo muito bonitinho para não deixar pistas, para não brigar, para você não brigar. Não se comporta igual um menino? Aí você diz assim, puxa vida, meu marido se comporta igual um menino, ele não faz as coisas do jeito que eu quero, ele não age como eu quero, e ele ainda mente, claro, você não dá o direito do seu marido gostar do cachorro. Você não dá o direito do seu marido gostar de assistir filme com o cachorro do lado. Mas dar lei disso é um absurdo. Absurdo para quem, meu amor? Então, gente, a gente precisa escolher as nossas batalhas. Você vai acabar com seu casamento, desgastar seu casamento, pedir o divórcio por causa de um cachorro? Não é melhor lavar esse lençol? Não é melhor dizer para o marido, marido, tudo bem, deixa o cachorro aí, mas pelo menos isso aqui, ó, pede uma coisa que não seja tão drástica ao ponto de ele não ter o direito de brincar com o cachorro dele. Puxa vida, gente, as coisas não podem ser do jeito que a gente quer sempre. A gente precisa ser mais flexível, a gente precisa saber acomodar melhor as coisas, porque nós não somos os donos da verdade e da razão. Então a educação da sua filha tem que ser do seu jeito, porque você sonhou, porque você idealizou. O cachorro tem que ficar no lugar que você quer. Seu marido não pode fazer as coisas como ele gostaria, porque ele não tem direito. É a impressão que você me passa, meu amor. Pensa nisso, como é que você pode ser um pouco mais flexível para você não acabar com o seu casamento? Nem pelo cachorro, nem pela educação da filha, porque o pior de tudo vai ser você educar a sua filha sem a companhia do pai dela. O que você quer? Não é melhor ter esse marido do jeito que ele é, sendo companhia para sua filha, sendo seu marido? Você não está me falando de violência, de briga, de traição, de confusão. Você está dizendo que ele mente, mas é porque também você é autoritária. Pode ser esse o seu perfil, você não tenha se dado conta. Você sai para trabalhar e ele fica em casa. E você volta para casa como se tivesse ali um menino esperando por você. E as coisas têm que estar do jeito que você gosta. Flexibilidade, minha amiga. Flexibilidade em nome de um bem maior. Sabedoria. Tá bom, Érica? Posso partir para a próxima? Tá bom.
Bora lá? Vamos partir para a próxima, então. Seguinte, ó. Olá, bom dia. Meu esposo não possui estudo e sempre trabalhou em chão de fábrica. Está na empresa há 10 anos e ele é muito esforçado. Recentemente ele foi promovido e está a caminho de uma próxima promoção. Porém, tem trabalhado muito. Meu cunhado fica o tempo todo fazendo algumas piadinhas ali de que ele só trabalha e não terá amigos, família e mulher. Meu marido agora quer desistir de tudo. Não sei o que fazer, pois a oportunidade é única. Entendo que esteja cansado, mas é para um bem maior. Não sei como falar com ele sem que tenhamos que acabar entrando aí uma discussão, uma briga.
Falar com quem? Com o cunhado?
Pois é.
Você manda o cunhado cuidar da vida dele. Cunhado, cuida da sua vida que a gente... Não, ele não vai dizer isso, né? Mas assim, olha, sabe aquela história que a gente... já pôs em prática algumas vezes na vida, foi vovó que ensinou. Vovó dizia assim, ó, tem coisas que a gente deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Gente, você que precisa saber o que você quer da sua vida, o que está combinado com sua esposa, o que está combinado com sua família, seu círculo mais sagrado, mais íntimo, o que cunhado tem a ver com a sua vida? Parece uma voz de um anjo caído que chega para ficar sondando e dizendo: olha, vai perder amigos, vai perder a família, olha, cuidado, nananã. Se você não vem para edificar, fica na tua. Agora, como as pessoas, nem todas, tomam chá de noção, elas não tomam chá de noção, elas são sem noção, e aí elas entram na vida dos outros para dar pitaco na vida dos outros, já que isso existe. E às vezes somos até nós, hein, que entramos na vida dos outros para dar pitaco achando que estamos arrasando, estamos aqui bombando. Não façamos isto. E vocês me veem aqui sendo conselheira na TV, no rádio, é a minha vida, auxiliar pessoas a pensarem sobre suas questões na vida, é de dia, de tarde, de noite, é minha vida. Mas quem não me pede conselhos, eu não fico me intrometendo na vida das pessoas. Se eu vejo uma mãe educando seu filho, um pai educando seu filho, eu não vou lá dizer para ele como ele tem que educar o seu filho. Ele não me perguntou nada. Eu respondo aqui para vocês porque vocês estão me perguntando. E aqui a proposta do programa é essa. Mas acontece que as pessoas entram na vida das outras para dar conselhos que não foram pedidos e que chegam de maneira invasiva, desrespeitosa. Então, minha amiga, você e o seu marido que precisam decidir o que vocês querem. Se vocês estiverem juntos, se vocês cooperarem um com o outro, o resto vai ter que esperar. Porque vocês estão ocupados, têm uma obra a fazer e não vai perder tempo com fulano ou com ciclano se metendo na sua vida. Quem que vai pagar suas contas? Quem é que vai conquistar aquilo que vocês hoje planejam como casal? E eu me sinto muito segura de falar isso porque é uma questão do casal. Não tem aqui uma esposa reclamando, né? Ela não está reclamando, não. Ela está achando legal. Ela está junto, eles estão querendo construir algo juntos.
E até nesse caso aí, eles decidindo, né, ele continuar no trabalho mesmo, ela achar uma forma de incentivá-lo, né, Darleide?
Pelo que me parece, ela está gostando, ela está achando bonito que o marido prospere.
Sim.
E, gente, tem fases na vida da gente que a gente dá o sangue, dá o suor por um objetivo. Quando você estava para entrar na faculdade, você gastou um tempão se dedicando ao vestibular, na época do vestibular, depois do Enem. É assim, nossas vivências em muitas fases da vida, você se dedica com sangue, suor e lágrimas por um objetivo. Agora, eu vou dizer, não, fica lá no chão da fábrica, gente, tá tudo bem. Eu não sei onde você mora, eu não sei se você precisa de ajuda para melhorar a sua condição de vida, o bem-estar dos seus filhos. Em termos de comida mesmo, comida, aluguel, casa, sabe? De vida. Aí eu vou lá me meter na vida deles, vou dizer assim, ó, está errado, hein? Tá, mas quando o boleto chegar, quem paga? O cunhado?
Aí é que tá, né?
Eu não vou poder pagar.
Ela incentivar ele a não dar ouvidos pro cunhado também, né? Porque ele, pelo que entendi, ele tá meio que indo na onda do cunhado ali.
Foi isso que eu entendi.
Não, vou desistir. Pois é. Triste, né? Bom, se você quiser mandar sua mensagem pra gente, manda aí, viu? O WhatsApp é o 12981510081. 12981510081. Próxima pergunta é a seguinte, Darleide. Sou casada há 31 anos. Sempre fui evangélica, mas de 2 anos para cá conheci a verdade com vocês, adventistas, e cheguei a começar a frequentar a igreja também, mas meu esposo é contra e já brigamos por causa disso. Quase nos separamos por causa das perseguições dele, palavras que me machucam. E agora, o que, que eu faço, Darleide? Além de orar, ela vem dizendo aqui, né? Que ela conheceu agora a verdade através da Igreja Adventista, está sendo perseguida pelo esposo, houve quase que uma separação por causa dessa perseguição dele, que vem com palavras duras machucando ela, e ela está querendo saber, né? Além de orar, o que mais que eu posso fazer?
Ó, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que, assim, a gente causa, né? A gente causa para o outro quando a gente muda. É, vocês viveram 31 anos numa direção, quer dizer, tem um pouco, uns 4, 5 anos, né, que ela conheceu.
Assim. 2 anos pra cá.
Ah, 2 anos, então. Uhum. Você tem aí seus 30 anos de casada, a vida tocando numa batida, e vocês, aí de repente você faz mudanças na vida. De repente você aparece com novos conceitos. É muita novidade para o outro. Muitas vezes o outro não está no seu tempo. O outro não tem a compreensão que você tem. Então ele reage de maneira indevida, desrespeitosa também. Claro que ele tem agido de forma desrespeitosa. Mas no primeiro momento eu gostaria que você pensasse que, assim, será que eu estou comunicando ao meu marido devidamente, corretamente? Será que eu cheguei assim com os pés na porta, dizendo, ó, tá tudo errado, agora eu sou adventista e agora eu conheço a verdade, porque tá. Gente, essa história de a gente dizer que a gente agora conhece a verdade porque é adventista, espanta as pessoas, porque elas pensam assim, ué, você agora conhece a verdade e antes eu o quê? Eu vivo na mentira? Você acaba sendo desrespeitoso também com a fé do outro, né? Então, por isso as pessoas muitas vezes olham para nós e dizem assim, ah, só eles pensam que são os bons, só eles pensam que são os salvos, os lindos e maravilhosos, e o resto é o resto. Então, a primeira coisa, volto a dizer, que a gente precisa pensar é como eu estou comunicando a minha fé. O que que eu estou transmitindo? O que que ele vê no meu comportamento, nas minhas atitudes, nas minhas palavras? Será que eu tenho sido também respeitosa com a postura do outro, com as ideias do outro, que estavam em voga até o momento e que continuam em voga para ele? Eu é que mudei, eu é que aprendi algo novo, mas eu preciso dar tempo para o outro, ok? Então, essa é uma primeira coisa. A outra coisa é, você pode sentar em algum momento, tendo clareza da sua fé, do que você deseja, do que você tem em mente, do que você tem aprendido, para lembrar para o seu marido que você tem o direito de fazer escolhas. Que ele não pode cometer contra você abuso religioso. Ele não pode ser invasivo, ele não pode agir de maneira desrespeitosa, como se você não fosse uma mulher inteligente para fazer escolhas. E aí você vai apelar para o coração dele para dizer, meu amor, por favor, meu amor, me respeite. É a minha fé. É o que eu escolhi acreditar nesse momento. É o que convenceu o meu coração. É o que tocou o meu coração. Você pode me respeitar e respeitar os mais de 30 anos que nós temos juntos? Eu sou mãe dos seus filhos, eu sou sua esposa. Nós somos parceiros, nós somos um homem e uma mulher que dividimos a vida e que haveremos de passar a eternidade juntos. O que você está fazendo comigo, falando comigo dessa maneira? O que você pensa? Onde você quer chegar me tratando dessa maneira? Querida, não se... Tem outra palavrinha aqui do meu dicionário, tá? Vou jogar pra ver se você sabe o que é. Se não sabe o que é, procura aí. Não se amofinar. Sabe o que é amofinar?
Ah, sim. Igual,
é isso, você sabe.
Isso,
né?
Igual o cachorro, não, a gente fica meio...
Isso,
né?
não se encolha.
Acanhado.
Fica encolhidinho, acanhado. Não fica amofinado, não. Não se amofina, meu amor. Não se apequena. Porque o seu marido falou isto ou aquilo... Ai, não faz disso... Um cavalo de Troia levanta e diz assim: meu amor, que palavras são estas? Você nunca me tratou desse jeito. Quem que te deu o direito de você se dirigir a mim com essas palavras? Que palavras feias essas? Essas palavras estão falando mais a seu respeito do que de mim. Essas palavras denunciam você, sua raiva, seu ressentimento, seu caráter que eu desconhecia. Essas palavras não me afetam, não me atingem, porque não sou eu quem as estou pronunciando. Não sou eu quem estou lançando maldição sobre a sua vida. Você que está sendo indiferente, desrespeitoso comigo. Você chama o outro pelo coração, mas não se amofina. E afinal de contas, enfim, eu diria mais, mas tem que ir, né? Para a próxima. Mas bom, é assim, gente, quando a gente aceita o evangelho, a gente também... Precisa dar uma escutadinha, assim, dar uma lida, melhor dizendo, lá no livro de Atos. Sabe, Abinal, quando Deus chamou Paulo, o perseguidor dos cristãos, para ele ser um apóstolo, o Senhor disse assim: eu hei de dizer a Paulo o quanto ele vai sofrer pelo meu ministério. Às vezes a gente não considera que também uma situação como essa pode ser uma prova para a sua fé. Cristãos precisam estar aptos, dói. Mas ao sofrimento, em nome da fé. Não desfaz nada do que eu disse antes, mas também é algo a se considerar. Eu sou uma pessoa que testemunho para você, quem conhece a minha história já sabe disso há muito tempo. Para eu decidir pela minha fé, eu tive que sair de casa porque a minha mãe não aceitava. E eu tinha 18 anos de idade. Então, tem momentos na vida que você vai decidir, mas no seu caso, casadinha, 31 anos, eu não creio que vai chegar nesse ponto. Não creio. Eu creio mais que você possa ir noutra direção, orando, mas também agindo com sabedoria. Porque no caso da minha mãe, é que foi osso duro de roer. Mas antes eu saí de casa, Abinal.
Uhum.
Ainda levei lá umas pancadas, eu ainda esperei um monte de tempo, eu ainda me submeti, porque era minha mãe. E eu a pensava, não, amanhã ela vai entender. Não, depois de amanhã ela vai entender. Foi numa situação assim que eu pensei, cara, não dá mais para continuar. Mas não é por qualquer briguinha, qualquer coisinha, cara feia, ele não gosta que vá na igreja, ele fica chateado, ele falou isso ou aquilo. Eu saí por uma questão de ter sido assim muito duro o embate. Embate não, porque eu não ia contra a minha mãe, né? Mas eu sei do que eu estou dizendo. A gente, às vezes, precisa passar por essas provas em nome da nossa fé.
Verdade. Bom, próxima pergunta aqui, Darlede. Acho que o ouvinte vai até aumentar o volume para o vizinho ouvir, né? Faça isso. Porque é o seguinte, ó. Eu não aguento mais meus vizinhos, Darlede. Então, ó, aproveita, aumenta o volume para o vizinho já ouvir. Né? Não sei se seria uma boa ideia, mas... Olha, ele diz o seguinte, a ouvinte diz... Eu não aguento mais meus vizinhos cuidando da minha vida. Não suporto mais, tem hora que dá vontade de sair xingando todo mundo. Mas aí vem na memória que temos que dar um bom exemplo. Mas também, você talvez concorde comigo, que não temos sangue de barata. Mas me ajuda aí, Darlede, o que, que eu faço nessa situação? Vizinho enxerido fica aí se metendo na minha vida, né?
Enxerido é do meu dicionário.
É,
enxerido.
Do seu também? Isso, ó, fica aí, ó, se metendo na vida da ouvinte.
Mas o que será isso, hein? Como assim isso se mete na vida dela, vigia a vida dela? Ai, não sei, gente. O que, que eles fazem? Porque, assim, uma coisa é o que eles fazem, outra coisa é a importância que ela dá para o que eles fazem.
Uhum.
O que que é? Eles ficam olhando, eles ficam falando para os outros vizinhos, eles... O que que eles fazem? Seja mais descritiva, porque assim fica muito no vácuo. Meus vizinhos se metendo na minha vida. Mas de que forma? De que maneira? Bom, os outros podem fazer o que eles quiserem. Agora, o mais importante é o que você vai fazer com o que eles fazem. Vai cair na baixaria? Vai gritar? Vai brigar? Claro, sim. Às vezes a gente precisa dizer assim, olha aqui. Toma conta da tua vida.
Essa
pode
música.
Ser.
É bem isso, né?
Sabe, às vezes sim, a gente, de fato, às vezes e muitas vezes, a gente precisa dar limite
barato,
pro outro,
né?
Mesmo. É, eu concordo com você, assim. Mas não vai se rebaixar. Cuidado, cuidado, cuidado com essa prova de aí você fazer barraco e você se baixa o nível dos vizinhos intrometidos e fofoqueiros. E aí? O espírito que se move na vida deles é o mesmo espírito que se move no seu? Colocar limites com elegância, não é fazer barraco, não é dizer, olha aqui. E às vezes, gente, aplicar a política da vovó. Entra por um ouvido, sai pelo outro.
Sim. Agora, se isso talvez, Darlene, está até atrapalhando ali no relacionamento da família, alguma coisa assim, trazendo conflito. E se a casa for alugada, talvez se mudar também, né? Para alguma outra região, o que, que você acha ou não? Não seria o caso.
Menino,
pra sair de perto desses vizinhos incomodando.
Eu sou daqueles que dizem assim, Senhor, afasta de mim esse cara.
Pronto, Deus dá um jeito.
Tira,
né?
Do meu caminho os meus inimigos, os malfazejos, os que me fazem mal, os de olho... Eu oro, Deus pedindo pra tirar da minha vida gente que me faz mal. Por que não? Eu não posso tirar, posso?
Oi, Deus, tira,
eu não,
né?
Posso obrigá-las, eu não posso. Verdade. Eu não vou mudar a minha vida por causa dos outros. Eu vou seguir a minha vida reta. Só saio desse caminho quando Deus me mandar sair. Agora, se o Senhor puder tirar umas pessoas que não faz bem, Jesus, eu entrego todas essas almas para Jesus.
Pronto.
Deus sabe o que faz com elas.
É verdade. Tá na hora do intervalo então, Darleide.
Aí a gente fala assim brincando, mas assim é de verdade. Deus tira mesmo. Eu tenho vários episódios na minha vida em que de repente eu olho pro meu lado, olho pro outro e assim, cadê as pessoas que estavam me atrapalhando? Não sei, sumiram. Foi Jesus que levou. E elas estão bem, tá? Deus não levou elas pro mal, não. Levou elas para elas serem muito felizes, tá bom?
Verdade.
Nós vamos pro intervalo, é isso?
Isso. Tudo vamos
bem.
Lá? Já a gente volta.
Até já.
Consultório de Família, com Darleide Alves. No ar. Consultório de Família, com Darleide Alves.
Voltamos no nosso Consultório de Família. E você sabe que nós aqui do Consultório de Família temos um presente para você. A Escola Bíblica tem sempre presentes em cursos bíblicos, revistas, materiais que são muito bem feitos, muito bem escritos, com instruções que podem ser aplicados na sua vida de uma maneira muito prática para mudar os seus relacionamentos, mudar a sua saúde mental, sua saúde emocional, espiritual. Você tem toda uma assistência da palavra de Deus, do conhecimento que está disponível para você em qualquer um dos nossos estudos. Mas eu quero dedicar a você hoje o estudo chamado Entre Famílias, só temas relacionados à família. Você entra em contato com a gente pedindo a sua revista pelo nosso WhatsApp, que eu peço que você anote aí agora, 0 operadora 12 98244 4449 12 98244 4449. E nós vamos mandar para você de presente em casa a revista Entre Família. Ela é uma revista com 15 lições, com temas incríveis sobre sexualidade, educação dos filhos, espiritualidade, saúde emocional. Vamos falar de ansiedade, depressão. Também tem lições sobre o relacionamento marido e mulher em termos de comunicação. Gente, coisa fina, coisa boa. Manda sua mensagem agora dizendo assim, Darleide, me manda a revista Entre Família. Anota o número certo, vou dizer devagar. 12 é o nosso DDD, ok? Estamos aqui em Jacareí, no interior de São Paulo. O DDD é 12, no Vale do Paraíba. Anotou? Número 12. Estou aqui ganhando tempo para você anotar. Agora o número 982. 982. Anotou? 982-44-4449. Muito 4, né? 982-44-44-49. Pronto. Se você não quer, Darlide, não quero receber em casa revista de papel, eu gosto mais de estudar no computador. Então acessa aí ou no seu celular, enfim, biblia.com.br, biblia.com.br. Você se cadastra gratuitamente, ali tem todos os cursos que a Escola Bíblica oferece para você estudar a Bíblia aí na sua casa, na sua Bíblia, estudar sobre família, sobre as profecias de Daniel, o que você quiser. Mas eu estou indicando hoje especialmente, aqui no consultório, a revista Entre Família. 12982444449. Hoje, se alguém disser, Abinal, que não anotou, viu, Érica? Que não teve tempo, que eu falei rápido, gente. Isso não é verdade. Já estou aqui na metade do programa só falando esse número.
Verdade, hein? Bom, vamos lá, mais perguntas. Perguntas chegando para a gente aqui. Mas antes da próxima pergunta, Darleide, tem um ouvinte que está dizendo o seguinte. É a Neia. Ela é de Candeias e falou o seguinte: quero mandar um abraço aí para o... Quero que vocês mandem um abraço para o meu esposo, Roque, que gosta muito do programa Consultório de Família, acompanha sempre as reprises de domingo. O programa tem ajudado muito a família.
Que legal, Candeias deve ser Bahia. Um beijo para você, um abraço para o seu marido, porque eu sou dessas, eu mando beijo para você e um abraço para o seu marido, assim, bem virtual, tá bom? Para não surtir nenhum tipo de ciúmes. Deus abençoe a vocês, a sua família. Que bom que o Consultório de Família ajuda vocês aí no dia a dia, no relacionamento.
Maravilha. Vamos lá. Próxima pergunta, então, é a seguinte, Talete. Me ajuda, por favor. Sou casada há 8 anos. Meu marido viajou e eu reencontrei um ex-amor de infância. Que amei muito no passado. Mas nos conversamos pelas redes sociais... e agora não consigo parar de pensar nele. E agora, o que que eu faço, Darleide, com esse sentimento?
Vai conversar com a tentação, vai desenterrar defuntos, vai. Segue por esse caminho, dá asas para seus sentimentos e para sua imaginação. Você pensa que esse homem é o mesmo garoto com quem você se envolveu, de quem você gostou lá atrás? Amiga, ó, é o seguinte, sua mente... é dominada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo governa a tua vida. O Espírito Santo vai levar você a deixar o seu casamento, a sua vida, a honra, o respeito, por causa de um sentimento vivido lá no passado. Vai desenterrar defunto, cadáver. Vai mesmo. Vai correr atrás de miragem, de ilusão. Vai repetir a história de tantas outras mulheres... que encontra um amorzinho da adolescência na rede social e volta a dialogar com a tentação. Ai, ele fala de lá, você fala de cá. Ai, o amor da minha vida. Eu amei tanto. Toma juízo, mulher. Toma juízo. Vou dizer outra vez para você não esquecer. Anota aí para você tomar intento na vida. Nós somos adultos, somos servos de Deus, somos filhos de Deus, tementes ao Senhor. Quem nos governa ou é o Espírito Santo ou é um outro espírito qualquer. Então anota aí, olha, se o Espírito Santo domina a sua mente, a sua mente dominada pelo Espírito Santo, governando a sua vida, vai te levar a correr atrás de ilusão, de miragem, sendo você uma mulher casada, porque está sentindo. Gente, a gente não pode viver dominado por sentimento, não. Pelo amor de Deus, sai dessa vida, que esse corpo não te pertence.
Verdade, hein? Vamos lá. Talvez essa seja a última pergunta. Vamos ver se vai dar tempo de colocar outras depois. Porque é um caso bem sério aqui, Darleide. Um ouvinte dizendo o seguinte, ó. Preciso muito de um conselho. Meu marido, de uns 2 meses pra cá, tem ciúmes de tudo. Ficou extremamente ciumento e agora vivo numa prisão que me proíbe até de ir à igreja. Já pensei até em tirar minha vida, até de sumir com os meus 3 filhos para bem longe dele, mas morro de medo de tudo isso. E agora, o que, que eu faço, Darleide? Por favor, me ajude.
Gente, que loucura.
Que ciúme obsessivo, né?
Que pode ser, vamos pensar possibilidades, pode ser que tenha um transtorno psiquiátrico, e ele desenvolveu essa mania de perseguição que você está dando o nome de ciúmes, mas pode ser um transtorno, pode ser. Acompanhei recentemente o caso de uma família, um casal que estão casados há 21 anos. Um dia, numa reunião de família, ele teve uma atitude tão fora do normal. Ele se descontrolou, quebrou objetos de casa. Foi uma situação, assim, vexatória. Aquela esposa foi tão surpreendente. Passado aquele momento, ela ficou pensando... isso não está normal. Você acredita que aquele homem, na verdade, foi diagnosticado porque aquela esposa desconfiou que aquilo não era normal? E marcou um psiquiatra e ele passou com o psiquiatra. Aquele homem está hoje sendo tratado de uma doença incurável, uma doença degenerativa. onde o seu cérebro está sendo degenerado e por isso aquela mudança de humor. Então tem questões que, assim, estão além da questão do relacionamento em si, mas tem sinais ali que precisam ser investigados. Pode ser um cara também que esteja em pecado? Pode. Que para esconder o pecado dele, ele esteja tratando você dessa maneira? Pode. Já acompanhei casos assim? Isso é real? Sim, é. Agora, aceitar isto de braços cruzados, achando que está tudo bem para alguém, não está, nem para ele, nem para você, nem para os seus filhos, nem para ninguém. Agora, nada de tirar a vida. Não vai tirar a sua vida coisa nenhuma. Você vai viver de maneira sábia, inteligente, fazendo escolhas como ou ele se trata, ou ele presta atenção no que ele está fazendo, ou ele vai ter que se responsabilizar por perder a família. Que a gente tem mania de ficar protegendo o outro e dizendo, ora, edifica sua casa, cuidado, presta atenção, sem que eu aqui prestasse primeiro atenção de que é uma mulher que está descrevendo a situação e que ela está pensando até em tirar a vida. Olha o nível de desespero. Olha o nível de desespero. Então, minha amiga, presta atenção, não entra nessa de desespero, tome decisões a seu favor, a favor dos seus filhos, e se ele precisa de ajuda, seja sábia para buscar essa ajuda. Se ele aceitar essa ajuda, aí ok, beleza, vamos em frente. Mas assim como está nestas circunstâncias, não é possível admitir.
Muito bem, um minuto já para a gente encerrar o nosso programa de hoje, Darleide. Passou rápido, né?
Puxa vida, mas deu pra gente responder umas perguntinhas.
Bastante, hein?
Quando dá tempo, assim, aí a Érica fica bem felizinha. Eu tô achando muito legal, porque a canetinha que ela usa ali pra
acabando
dar recado pra gente, a caneta tá seca. Tá, ela tá desesperada. Sentindo. Intervalo, próxima pergunta. Mas enfim, nós já vamos. Meus amores, busquem o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele é o que dá sabedoria, ele é que cuida, ele é que traz paz. Não se desespere, tome atitudes na vida, seja coerente, não se desespere, mas o que precisar decidir, decida segundo a luz do Espírito. E a sua vida é algo sagrado. Proteja a sua vida em Deus, se guarde do mal, mantenha a sua cabeça erguida. Tenha fé e haja em nome de Jesus. Um beijo grande e até a semana que vem aqui no nosso consultório de família. Só aproveitar para dar um beijo para o pessoal que está aqui comigo também no meu Instagram. Muito obrigada pelo carinho. E a você também, Aminal, obrigada pela companhia.
Valeu.
Ouvintes queridos, Érica, produção, obrigada por hoje e até o próximo.
Se Deus quiser. Tchau, tchau.
Consultório de Família. Com Darleide Alves.